Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, o espaço da Rádio da Universidade dedicado à produção dos cursos de música da UFRGS. No programa de hoje eu converso com a educadora musical Paula Pecker. Ela é licenciada em música e mestre em educação aqui pela UFRGS. Desde 2001 se dedica à musicalização de bebês e crianças pequenas. Atuou em diversos espaços educacionais de Porto Alegre e foi professora substituta do Departamento de Música da UFRGS. Atualmente desenvolve pesquisas sobre educação musical, ministra cursos na área de formação de professores e coordena o projeto Música per Bambini. Paula, muito prazer em te receber aqui na Rádio da Universidade.
Prazer é meu, bom dia, Laura. Tudo bom?
Tudo. Paula, nessa tua experiência como educadora musical, eu queria que tu começasse falando de como foi a tua iniciação, assim, né? Em que momento a tua relação com a música se colocou, assim?
Bom, a minha história se mescla muito com a história da universidade, tudo que ela ofereceu para as crianças desde que eu era pequena. E acho que tinha um desejo muito grande dos meus pais que eu estudasse música. Não foi uma escolha deles próprios para suas próprias vidas. São todos engenheiros lá em casa. Mas tinha um desejo muito grande que eu estudasse música. E se achou um anúncio que estavam sorteando vagas no Prelúdio para crianças pequenas. E a minha mãe foi lá, se informou, e eu entrei no Prelúdio. E fiz minha formação musical lá dentro, entre os 5 e os 15 anos, foram 10 anos de Prelúdio.
Fantástico, com 5, então.
É, com 5, 5 e meio. Ainda não tinha o projeto Música para Bebês, que daqui a pouquinho a gente vai falar dele, que senão teria entrado com poucos meses também na universidade. Com certeza.
E a vontade já existia, assim, né? Dos pais.
E, então, lá a gente fazia a iniciação na flauta doce, que foi onde eu comecei tudo. A prática de laboratório e musicalização. E depois optei por também fazer aulas de violino. Teve uma época da minha vida que o Prelúdio tomava conta de todas as minhas tardes. Eu ia de manhã para a escola e à tarde, todos os dias eu estava no Prelúdio. Então, meus amigos, tudo que girava em torno de mim era música. E eu tinha ensaio do coral, da orquestra, do grupo de flautas, todas as coisas aconteciam durante a semana. E, no meio disso, o Prelúdio não oferecia aulas de piano. Mas a minha mãe viu um outro anúncio no jornal dizendo que estava precisando de crianças para fazer uma pesquisa dentro do Instituto de Artes, porque iam fazer uma aplicação de um método americano de educação musical a partir do teclado e seria aberto para a comunidade. E a gente foi. Eu não tinha ainda idade para participar, mas a mãe convenceu eles que eu merecia a vaga. E a gente fez. Era um projeto coordenado pela Cristina Cavarelli Gellin. E as professoras Lucy Martelino, Cláudia Leal, todas essas professoras que hoje são minhas colegas de trabalho. E nós iniciamos essa formação. Já era um método muito moderno para cá, com aulas em grupo de piano e aulas em dupla e com várias brincadeiras e veio até a Mary Overhalen, que era a criadora da metodologia, aplicar uma aula conosco, foi muito bacana. E nisso continuei estudando música e isso girando em torno da minha vida. Quando eu fui fazer vestibular, não tinha muitas opções, né? Além de seguir. E fiquei um pouco perdida, assim. Acho que tinha uma certa ingenuidade do que era a graduação, do que era a faculdade. Mas no contingente que a gente se encontrava, era o melhor que eu poderia fazer. E entrei na UFRGS na graduação em 2001. E também a licenciatura foi um susto, assim, eu não sabia muito bem qual era a diferença entre licenciatura e bacharelado, como a maioria dos, hoje, sendo professora, assim, eu vejo que continua sendo uma dificuldade para eles conseguirem se decidir sobre o que querem fazer profissionalmente com a música logo antes de entrar na faculdade, né? E aí eu entrei na licenciatura, vi que tinha algumas cadeiras pedagógicas para serem feitas e um pouco atrapalhada também com o meu estudo de piano, não sabia onde é que o piano ia ficar nessa...
O teu instrumento já tinha virado
o piano. Os outros viraram acessórios, ferramentas para construir meu conhecimento musical, mas tudo foi através do piano que eu ingressei na URGS. Assim, tenho uma gratidão muito grande à professora Elda Pires, que me formou. Teve aqui no teu programa algumas semanas atrás. E aí, lá dentro, eu descobri o que era a licenciatura. E, de uma forma muito sem pretensão, descobri o que era o projeto Música para Bebês dentro da universidade.
Mas essa opção pela licenciatura, mesmo que ainda tu não tivesse muito conhecimento do que isso significava como área do conhecimento, enfim, passava também por tu ter participado, de repente, dessas experiências um pouco de pesquisa dentro da universidade de educação musical, assim, né? Porque esse projeto, pelo menos o que eu entendi, essa história do piano dentro do departamento tinha um pouco esse viés de estudo, assim.
Sim, era um projeto de iniciação científica junto com a pós-graduação e eu comecei a ver essas pessoas trabalhar. E quando eu... Foi muito interessante, quando eu comecei a fazer as aulas, as cadeiras pedagógicas dentro da graduação, me lembrar de como as professoras tinham agido comigo. Claro que a nossa memória, ela nos trai um pouco e se modifica ao longo do tempo, mas eu me vinculava muito com como elas trabalharam comigo e o que eu estou aprendendo agora. Isso faz tanto sentido e... o que elas acertaram, o que elas erraram, o que elas estavam aprendendo naquele momento. Então, quando eu comecei a descobrir a pedagogia, eu me vinculei com o meu próprio passado. Isso foi, assim, confortante. Assim, me senti aconchegada dentro do meio universitário. E também, então, busquei essas bolsas de extensão, de pesquisa dentro da universidade, que foram a minha grande, assim... Eu era um pinto no lixo naquela brincadeira de bolsas e pesquisas e salões e tudo, né?
Mas deve ter sido também interessante pelo fato de tu acabar pensando sobre como tinha sido o teu processo, assim, né? Tipo, daquela memória ser também um pouco refletir sobre a tua própria iniciação na música. Assim.
Sim, como eu era como aluna e como a minha mãe era como mãe de aluna... Como nós éramos como família e, assim, depois trabalhar com outras famílias e entender, assim, quais são os objetivos de uma família quando buscam aula de música para suas crianças e o que a gente pode fazer pelas crianças dentro de uma sala de aula, porque isso mudou realmente a minha história, assim, me mudou profissionalmente, me mudou... socialmente, eu, assim, me colocou num lugar único. E eu hoje, como profissional, também me vejo transformando outras vidas, né?
Tu foste a única filha que seguiste a música?
Sim, assim. Tenho uma irmã engenheira que mora nos Estados Unidos. E tenho muita gratidão, assim, por ela aguentar os meus estudos de violino dentro de casa enquanto ela queria estudar cálculo, que não era uma coisa muito, muito fácil, mas ela foi bastante paciente todo o tempo. E eu sou a única da família que tenho um contato mais sério com a música, assim, né? Mas, assim, tenho dois, o meu pai e minha mãe, ouvintes muito atentos, e também aproveitaram muito o que a universidade trazia de concertos e pessoas importantes aqui, usufruíram muito disso, né?
Existia essa prática da escuta na tua casa, assim, eles gostando de música, não sei, escuta de disco e te levar a assistir música ao vivo e tal?
Sim, existia, mas, assim, nada muito imposto. era uma rotina, assim, acontecia. Nós tínhamos muito material, havia um investimento nesse material. Eu me lembro de ir no Zafari da Ipiranga comprar disco que vinha embaladinho num plástico, assim, LP, e quando a gente podia comprar algum infantil que a gente tinha visto, né, ou comprar fitas cassete e tal, e depois os CDs, então começou a se produzir CD em grande escala e ficar acessível, assim, daí já tinha um aparelho de CD bom em casa para a gente ouvir e se brincava muito com música. E eu me lembro muito na minha infância das brincadeiras com a família sempre ser em função de músicas, assim, música e poesia. De, assim, uma forma de carinho muito grande através da música e dessas outras expressões artísticas, assim.
E qual era o repertório, assim?
Era bem variado. A mãe gostava de cantar bastante para mim músicas infantis, que hoje eu canto para meus alunos, e as vós cantam para as mães, e as mães cantam para os filhos, e muita música infantil. A Arca de Noé, que era, a gente tinha toda a coleção. Eu não podia recortar a capa do LP, que vinha com, ai, vinha com as marquinhas de tesoura, e eu não podia, porque tinha que manter o disco inteiro. Mas era feito para recortar. Me traumatizou um pouco isso, mas a gente supera, né?
Foi superado.
É. Não tinha xerox colorido também para fazer qualquer intervenção na capa. E música variada, assim, tinha CD de clássicos, nada muito específico, nada muito direcionado, assim, só, assim, boa música, música variada, sem preconceito, sem ser muito fechado, assim.
E a tua iniciação, quando tu começaste a ter contato com instrumento e tal, era... Que no piano, imagino que tenha sido mais voltado já para a tradição da música de concerto, assim, ou não?
Na verdade, já utilizavam metodologias mais modernas. Então, a gente podia escolher repertório, o que a gente gostava, mas eu também não tinha muita noção do que eu gostava, do que eu não gostava desse tipo de música, de tocar. Eu ouvia e a gente ia escolhendo, né? Era mais... uma coisa um pouco confusa, assim. Mas no violino, eu utilizei o método Suzuki, que também tinha as músicas programadas, não tinha muita variação de repertório, assim. E na flauta também, as metodologias que se usava, com os livros que se usava, depois, quando tu crescia, então a gente podia usar outras coisas, né? Mas eu acho que não tinha nada de um repertório específico, assim. Esse repertório, eu ouvia nas minhas aulas de teoria e tudo que eu fiz antes de entrar na graduação, mas eu só fui conhecer mesmo esse repertório dentro da faculdade.
Paula, vamos começar a escutar um pouco de música, assim?
Vamos.
O que tu acha que a gente podia começar por onde aqui, do que tu trouxeste?
Ah, eu acho que a gente podia começar ouvindo, assim, um standard da música infantil, que é uma canção do Palavra Cantada, de um dos últimos CDs deles, que é o Pé com Pé, e a música se chama Pé de Nabo.
Ser assim é uma delícia, desse jeito como eu sou. De outro jeito dá preguiça, sou assim, pronto e acabou. A comida de costume, como bem e não regulo, mas tem sempre alguns legumes que eu não sei como eu engulo. Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira. Mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade. Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira. Mentirinha, falsidade pra quem vive só pela metade. Quando alguém me diz, aponta, paro tudo e dou um tempo. Dali a pouco eu me dou conta que ninguém é 100%. Seja um príncipe ou um sapo, seja um bicho ou uma pessoa, até mesmo um pé de nabo, tem alguma coisa boa. Choradeira pra quem vive uma vida inteira, mentirinha, falsidade pra quem vive só pela metade. Brincadeira, choradeira pra quem vive uma vida inteira, mentirinha, falsidade pra quem vive só pela metade. Ser assim é uma delícia, desse jeito como eu sou, de outro jeito dá preguiça. Sou assim, pronto e acabou. A comida de costume, como bem e não regulo, mas tem sempre alguns legumes que eu não sei como eu engulo. Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira, mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade. Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira, mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade.
Acabamos de ouvir Pé de Nabo, do CD Pé com Pé, do grupo Palavra Cantada. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a educadora musical Paula Pecker. Paula, no primeiro bloco tu já falava de como foi a tua entrada dentro do Departamento de Música aqui da URGS e da escolha pela licenciatura. Mas, enfim, eu queria que tu falasse mais do significado, né, desse período dentro do IA, na tua formação, né, nessa descoberta da pedagogia, da educação musical como o teu foco dentro da música, assim, né, e da entrada no projeto Música para Bebês, assim, né, que também foi definidor da tua trajetória.
A história, ela é bem... Assim, não tem muito glamour, na verdade. Ela é cheia de coisas especiais que aconteceram. Tinha um medo muito grande do que eu ia fazer com o piano, porque a única possibilidade que eu via era trabalhar como professora de piano ou outras coisas que eu não entendia muito bem qual era o campo profissional do educador musical. Ou trabalhar dentro de escolas, que é a formação que a gente recebe. Estava lá fazendo minhas cadeiras, fiz amizade com uma colega, e com várias colegas, e uma em especial, eu me lembro, assim, a gente descendo as escadas do Instituto de Artes, e ela disse assim, Paula, eu estou pensando em me voltar mais para o estudo do meu instrumento, e eu quero me afastar das coisas de educação musical que eu estou agora fazendo. E tem um projeto que acontece aqui no Instituto de Artes que chama Música para Bebês. E é bem fácil, tu não quer a minha bolsa, tu não quer ficar com ela e a gente troca, eu te ajudo. Eu disse assim, mas música para bebês, assim, bebês pequenos? Aí ela assim, bebê bem pequeno, assim, de 0 a 6 meses, vai até 2 anos mais ou menos. Mas é fácil, assim, ó, tu vai lá. Vai na sala, fala com a professora, só tem que dar uma varridinha na sala, passar um álcool nos brinquedos e fazer o que a professora manda. Nada mais do que isso, tu vai conseguir. E eu, nunca tinha tido nenhuma experiência profissional.
E com criança?
Com criança, não sabia nem que idade uma criança começava a caminhar, uma criança começava a falar.
Tu é a filha mais nova, né?
Sim, sim, não tinha assistido nenhuma criança crescer e não sabia muito bem o que, que ia encontrar lá. Ela disse assim, aparece lá na segunda-feira que a professora vai te explicar, eu vou te apresentar para ela. E aí eu conheci a professora Esther Bayer. E a professora disse assim, ah, tá, então a Dani vai te mostrar o que ela faz e tu vai fazendo, a gente tem que filmar as crianças. É uma rotina que tu vai vir aqui na segunda e na sexta, quando tem aula do projeto, e vai nos acompanhar. Obedece às professoras. Aí fui indo. E comecei a me apaixonar completamente por aquilo e me apaixonar pelo trabalho da professora Esther. Nós fizemos um vínculo muitíssimo forte durante esse primeiro semestre que a gente estava junto e eu comecei a ajudá-la nas aulas. Nisso, apareceu uma oportunidade de eu trabalhar num outro projeto que ela coordenava, fora do Instituto de Artes, para iniciar no piano, iniciar na flauta doce, crianças bem pequenas também, de 4, 5 anos, que já são nossos super grandes, né? E eu fui, e outras oportunidades foram surgindo, e quando eu vi, a minha vida estava tomada de bebês, e tomada de crianças pequenas, e aí começaram a me ligar. Paula, olha, a gente está precisando de um professor que trabalha com crianças pequenas. Fazia um mês que eu estava trabalhando. E a gente sabe que tu é expert nisso. Vem trabalhar conosco aqui. E porque tem uma demanda muito grande para trabalhar com crianças pequenas e não tem profissional.
Era um projeto novo ainda da
sim,
Esther.
Sim, o projeto Música para Bebês tinha começado em 99 e eu entrei em 2001. Então, estava começando, não tinha muita gente que tinha aprendido a trabalhar ali e não tinha muitos outros espaços para aprender a trabalhar com criança pequena aqui em Porto Alegre.
Funcionava.
Era uma novidade.
Como um projeto de pesquisa e extensão.
Assim. Isso, primordialmente um projeto de extensão dentro do Departamento de Música, funcionou entre os anos de 99 e 2010. A professora Esther Bayer faleceu no ano passado e o projeto, nós tomamos... não sozinhas, mas teve que se tomar a decisão de encerrar o projeto por enquanto e funcionou nesses 11 anos com bebês de 0 a 2 anos aberto à comunidade. E aí existia pesquisas em função do projeto em nível de graduação com as bolsas de pesquisa, em nível de mestrado, em nível de doutorado e a própria professora Esther, que continuava fazendo pesquisa. Então, era muito dinâmico o que acontecia lá dentro. As bolsistas conversavam com esses doutorandos, com esses mestrandos, para aprender a fazer pesquisa, para ir para congresso, para ajudar. Então, era um espaço muito rico. Além disso, aberto à comunidade. Em geral, nós atendíamos 70 bebês por semestre, eles cresciam dentro do projeto, mas a gente tinha mais ou menos 70 vagas. Vários anos consecutivos, as filas para matrícula começavam de madrugada na frente do IA, com distribuição de senha, porque todo mundo queria e não tinha outros espaços que ofereciam esse tipo de trabalho. E cresceu, e a minha vida dentro dos bebês cresceu muito. Aí começa um dia de substituir a professora, outro dia dar uma aula sozinha, outro dia montar uma atividade, fazer uma pequena pesquisa, analisar um vídeo, uma gravação, e a paixão aconteceu. Não tinha mais o que voltar. E na graduação, eu fiz todas as cadeiras pedagógicas voltando sempre para os bebês. Então, mesmo que as professoras pediam para a gente fazer um currículo ou fazer um planejamento de aula, eu linkava com meus bebês. Então, eu tive espaço e boas pessoas e boas professoras que conseguiram enxergar que essa era a minha necessidade e consegui colocar toda a faculdade em torno desse projeto, dessa construção desse conhecimento em função dos bebês, né?
Tu era bolsista de pesquisa também, né?
Sim, eu fui bolsista de extensão, bolsista de pesquisa dela durante todo o curso. Ajudei Ela ia para congresso com ela, fazia os salões de iniciação científica, os salões de extensão. Eu, assim, aproveitei tudo que a universidade podia oferecer para um aluno. E isso é uma coisa que eu falo muito, assim, para os meus alunos, né? Conheçam seus professores, conheçam os trabalhos de pesquisa, porque é um enriquecimento pessoal e profissional que, assim, único, único.
Que como é que era essa área dentro da educação musical em âmbito nacional, assim, já até hoje, assim, como é que é, digamos, o estado da arte, assim, é um campo em desenvolvimento ou já se consolidou, assim, como é que é?
É um campo porque a gente, no Brasil, porque a gente pode dizer que está consolidado. Ainda que tem muita gente fazendo, e de maneiras distintas, com algumas características em comum, com propostas semelhantes dentro de universidades, e tem muito estudo sobre isso. A nossa sociedade internacional, a ISME, ela tem uma linha só de música para a primeira infância. Então, os congressos mundiais são focados, tem uma parte focada só na educação dos pequenos. E então, assim, tem material para se trabalhar. No Brasil, a gente foi, em 2008, a gente esteve num congresso que foi nosso primeiro seminário, encontro de educação na primeira infância. Educação musical na primeira infância. Foi em Brasília. E muita gente fazendo, e muitos baseados no trabalho da professora Esther, que sistematizou isso de uma forma bastante viável para o uso, e muito enriquecido teoricamente, muito enriquecido musicalmente. E claro que, assim, o tempo vai passar e as coisas vão se aprimorar, e mais pessoas vão colaborar com a construção desse conhecimento sobre educação musical infantil. Assim, não parou no tempo e não vai parar. Mas tem uma. Já tem muita gente fazendo isso e muito bem. Só assim, não, hoje tem pouco profissional saindo da universidade com essa formação, assim, que consiga fazer isso e queira fazer. Eu recebo muitos telefonemas no início de ano, me perguntando se eu teria alguém para indicar. E as pessoas que trabalham com isso estão todas empregadas e trabalhando em três, quatro lugares para dar conta da demanda, né? Então, ainda assim, colegas da música, quem quiser um filão para trabalhar, música de infantil, assim, é uma coisa que se precisa muito.
Recomendado.
É, recomendadíssimo.
Paulo, vamos ouvir mais música?
Vamos. Tem uma professora que é uma professora, uma musicista, uma artista completa mesmo da Argentina, que se chama Maria Helena Walsh. Ela faleceu também há pouco tempo, e ela tem um jeito de fazer música para criança muito peculiar, assim. Eu vou colocar um clássico dela, que é a Marcha de Ossias, que fala a história de um ursinho que estava passeando na rua e olhando as vitrines das lojas e quer entrar para comprar, mas o que ele quer comprar, na verdade, são os peixinhos do mar, uma praça sem grades e sem ladrões, todas as coisas boas da vida, assim. Então é uma história comovente, assim, do ursinho. E a maneira que ela faz música para criança é muito peculiar. É assim, não parece, não tem os chavões musicais da estrutura musical que a gente comumente vê no repertório infantil.
Osías, el osito en mameluco, paseaba por la calle Chacabuco, mirando las vidrieras de sin alcancía, pero con por fin se decidió y en un bazar todo esto y mucho más quiso comprar.
tiempo, pero tiempo no apurado. Tiempo de jugar, que es el mejor. Por favor, me lo da suelto y no enjaulado. Adentro de un despertador. O si es el osito en el bazar. Todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero un río con 14 pescaditos y un jardín sin guardia y sin ladrón. También quiero, para cuando esté solito, un poco de conversación. O si es el osito en el bazar. Todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero cuentos, historietas y novelas, pero no las que andan a botón. Yo las quiero de la mano de una abuela que me las lea en camisón. O si hacen losito en el bazar. Todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero todo lo que guardan los espejos y una flor adentro de un raviol. También una galera con conejos y una pelota que haga gol. O si es el osito en el bazar. Todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero un cielo bien celeste, aunque me cueste. De verdad, no cielo de postal. Para irme por el este y el oeste. En el bazar, todo esto y mucho más quiso comprar.
Nós acabamos de ouvir Marcha de Ozias, de Maria Helena Walsh. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a educadora musical Paula Pecker. Paula, tu então estava falando, né, desse teu direcionamento para a educação musical de crianças pequenas, né? Eu queria saber como é que se dá exatamente, assim, né? Como é que é iniciar um bebê na música, assim, como é que é, metodologicamente, como é que se faz isso, assim?
Bom, há de se fazer escolhas, é a primeira coisa. Assim, existem muitas maneiras de se trabalhar a música e a criança, essas duas coisas amplas e genéricas juntas. E existe um lado da preparação para performance, isso existe, é possível, alguns métodos fazem isso, e já com crianças de 2 anos, 1 ano e meio, na prática de instrumento, na prática de instrumento, de violino, piano, mesmo violão, assim, com crianças bem pequenas, o violão ainda com em torno de 4, 5 anos. E existe um outro lado, que é mais onde a gente se encaixa, o trabalho que eu faço, que é trabalhar com a criança um momento prazeroso junto com a música, e com a mãe, e com o pai, e com a avó, e com todos esses adultos que permeiam a vida dessa criança, que entram junto na brincadeira. Então, nós trabalhamos em grupos de crianças que vão às aulas com os seus pais, e nós fazemos uma rotina de atividades, e cada atividade tem um conteúdo musical específico que a gente seleciona, que a gente se preocupa em oferecer e provocar a criança a jogar com aquilo. Mas a gente sabe que cada momento daqueles está cheio de outras coisas para ela descobrir. E se ela quiser descobrir uma outra coisa que não é exatamente aquele nosso conteúdo proposto, tá tudo bem. E essa criança, ela tem esse espaço para fazer isso. Então, a criança vai para a aula e nós vamos propor, por exemplo, uma dança. Nós escolhemos uma música, pode ser do repertório erudito, pode ser do repertório infantil, da música popular brasileira, o mais variado possível. E nós inventamos uma atividade que seja possível com as crianças. Se elas caminham, se elas não caminham, se elas são bebês de colo, se elas já estão com uma certa prontidão no caminhar, que a gente pode envolvê-las também nessa atividade motora. E nessas atividades, tem a gente às vezes pode trabalhar a forma, a gente pode trabalhar alguma nuance rítmica, qualquer coisa que esteja em jogo naquela música, que se destaque e que fique bem claro para a criança. E só que, se naquele momento é um momento mais legal para ela descobrir que a mãe dela está ali junto, que ela sorri, que a mãe sorri quando ela faz uma coisa legal, que a afetividade entre os colegas, a relação com a professora, a relação com o instrumento, a relação com o próprio espaço, está tudo bem que ela faça isso também. E que ela não deixa de ser ela mesma quando ela vai para aula de música. Então, a gente continua, a gente brinca com essa criança, a gente oferece, a gente provoca musicalmente essa criança, só que a gente sabe que muita coisa está acontecendo com ela ali nesse mesmo momento.
A ideia é criar um ambiente de afetuoso, de interação com a música, pela escuta e por criação, assim, também.
Tudo vai aparecer. Nós fazemos dança, contamos histórias. A criança, assim, até os 3 anos, mais ou menos, ela não diferencia muito a fala do canto. A gente acredita que é, assim, o mesmo caninho que sai tudo, assim, né? Então, quanto mais ricos são as falas para essa criança, maior é o repertório sonoro que ela introjeta. Ao passo que o contrário também é verdade. Quanto maior o repertório musical que essa criança vivencia, também maior o repertório de fala dela. Então, quando uma criança que trabalhou esse tipo de coisa no projeto Música para Bebês ou em qualquer outro lugar, quando ela vai para a escola e precisa trabalhar a divisão silábica, as nuances dos próprios fonemas, todas essas coisas, tem um ouvido mais apurado. Tem um ouvido que foi, de certa maneira, desenvolvido mais e melhor, né? Então, se brincou com isso muito. Então, também tem esse lado, assim.
Por que é importante que se faça esse trabalho nesse momento do desenvolvimento da pessoa, assim?
A criança, logo que ela nasce, ela tem uma certa plasticidade cerebral. O cérebro está fazendo sinapses todo o tempo e se desenvolvendo e crescendo. Quanto mais coisa essa criança é provocada, e essa palavra, assim, é bem específico das teorias que nós utilizamos, quanto mais essa criança é provocada, quanto mais essa criança tem um ambiente rico, essa plasticidade cerebral aumenta, permite que esse cérebro e essa mente se expandam. Então, no momento que se expandiu, está pronto para receber mais e mais informação. Então, é um uso maior, assim, fisiologicamente é um uso maior da nossa mente. Comprovadamente, isso acontece. E a gente vê que crianças que tiveram a oportunidade de trabalhar com música na infância acabam desenvolvendo uma afetividade diferente, um vínculo mamãe-bebê ou papai-bebê ou com o cuidador que vai junto na aula mais forte. O desenvolvimento motor pode ser trabalhado, a criatividade da criança, coisas musicais e não musicais, assim, acabam aparecendo. Que é, assim, na primeira infância, decisivo até para a saúde mental dessa criança.
Porque se tu começou em 2001, tu viu crianças, por exemplo, né, da tua experiência própria, hoje tem 10 anos, assim.
Sim.
Tu acompanha esse...
A gente não fez um acompanhamento sistemático. Ao final do projeto, quando a gente estava fazendo 10 anos de projeto Música para Bebês, se iniciou uma pesquisa, que ainda não foi concluída, sobre onde estão essas crianças que fizeram o projeto. Então, eu não posso ainda trazer resultados concretos dessa pesquisa, mas, preliminarmente, nós vimos que essas famílias se vinculam hoje com a música de uma forma muito prazerosa. E se vinculam com as suas próprias crianças de uma forma também mais sólida. E quando eu implantei numa das escolas que eu trabalhei um projeto para trabalhar com crianças pequenas, tivemos, nessa ocasião, a entrada de uma aluna para fazer aula de instrumento por volta dos 7 anos, que havia sido aluna do projeto Música para Bebês. E foi, assim, muito interessante o quanto essa criança nos ajudou a vender o nosso produto, porque ela tinha uma musicalidade e ela tinha uma relação com a música e uma relação com os instrumentos totalmente diferente do que outras crianças. Não quer dizer que crianças que não tenham passado por isso vão ter alguma dificuldade, mais ou menos, mas a gente sabe que as crianças que trabalham música na primeira infância acabam se vinculando com a música posteriormente de uma forma muito prazerosa e muito rica.
Paula, vamos ouvir mais música?
Bom, já que a gente está falando aqui da prática como professora, eu queria mostrar para vocês um CD que se chama Conversa de Bicho. Ele é da professora Kitty Driemeier, que ela é aqui de Porto Alegre. E ela fez um trabalho para o educador musical, que vai trabalhar vários parâmetros, várias brincadeiras, jogos sonoros, jogos musicais, e é muito legal. E as crianças têm verdadeira paixão por esse CD, é um dos clássicos já, apesar de ser bem recente. A música se chama Cada Bicho Tem, e é do CD Conversa de Bicho.
Cada bicho tem um jeito de andar. Uns andam ligeiro, outros andam devagar. Cada bicho tem um jeito de andar. Uns andam ligeiro, outros andam devagar. A dona tartaruga anda demorado. Vive longamente desse jeito sossegado. A dona sossegado. A lebre ligeira anda rapidinho, parece brincadeira seu andar apressadinho. A lebre ligeira anda rapidinho, parece brincadeira seu andar apressadinho. Cada bicho tem um jeito de ser. Uns são descansados, outros têm o que fazer. Cada bicho tem um jeito de ser. Uns são descansados, outros têm o que fazer. A preguiça é um bicho preguiçoso, porém faz cafuné no filhote bem dengoso. A preguiça é um bicho preguiçoso, porém faz cafuné no filhote bem dengoso. Dona Formiguinha é trabalhadeira, anda apressadinha, trabalhando a vida inteira. Dona Formiguinha é trabalhadeira, anda apressadinha, trabalhando a vida inteira. Cada bicho tem um tamanho diferente. Uns são bem pequenos, outros maiores que a gente. Cada bicho tem um tamanho diferente. Uns são bem pequenos, outros maiores que a gente. O grande elefante tem um andar pesado, parece um gigante caminhando bem cansado. O grande elefante tem um andar pesado, parece um gigante caminhando sai daí do meu chulé. A pulguinha pula, pula no meu pé. Ô pequenininha, sai daí do meu chulé.
Nós acabamos de ouvir Cada Bicho Tem, do CD Conversa de Bicho, de Kit Driemeier. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a educadora musical Paula Pecker. Paula, tu vinha falando de como foi a tua formação direcionada para isso dentro da universidade e de como isso é um filão, né? Assim, de como há uma procura, uma demanda por esse tipo de trabalho, que se começou dentro da universidade, hoje né, é oferecido em diversas escolas onde tu trabalhou. Mas depois disso, tu decide desenvolver um projeto próprio, né? Que se chama Música Per Bambini, que é recente. Queria que tu falasse dessa tua experiência de mercado e o que que te leva a propor esse trabalho individual, assim.
Pois é, quando a gente está na faculdade, e fazendo mestrado e fazendo pesquisa, a gente fica muito idealista. A gente tem a gente quer que as coisas saiam exatamente como a gente propõe e a gente acha que a gente vai salvar o mundo com o nosso próprio trabalho. Isso aconteceu comigo, como acontece com todo mundo, e nesses espaços que eu trabalhei, eu pude pôr em prática um pouco desses desejos e desses anseios e fortalecer toda a minha prática. Eu tive assim, bons espaços de trabalho. Um deles foi a Estação Musical, que eu trabalhei por muitos anos. Nós implantamos o projeto Música para Bebês lá. E agora, acho que assim, se encerrou um ciclo após a minha atuação também como professora substituta do departamento. E apareceu essa oportunidade de fazer um trabalho como eu realmente gostaria de fazer com os bebês, sem alguns entraves que burocráticos, sem alguns entraves que são decididos pelo próprio mercado dentro das escolas. E também, assim, não posso negar que é uma homenagem ao professor Esther Bayer, que foi minha grande parceira nesses últimos 10 anos, que nós trabalhamos muito juntas e nós tivemos muitos desejos e anseios coletivos, nós duas, assim, do como fazer e o quanto fazer. E foi por isso que achei que estava na hora de montar o meu próprio projeto com a minha própria cara, com as minhas próprias músicas, com as minhas próprias atividades. E é isso que eu estou fazendo hoje. Eu tenho um espaço que recebe crianças até 5 anos, o Música Per Bambini. E também as crianças são divididas em geral por faixa etária. Essa é a primeira triagem que a gente faz. A gente pede para as crianças virem mais ou menos adequadas à faixa etária que elas têm, mas há uma avaliação interna depois para ver qual a turma que melhor se encaixa a criança, conforme o desenvolvimento, conforme as características dela, da família, horários que ficam melhor também. Isso também é o que a gente precisa fazer. E eu faço aulas só de musicalização para essas famílias. As crianças ficam com as suas mães, com seus pais, ou com qualquer outro acompanhante que gostaria de participar, até mais ou menos os 3 anos e meio, por aí. Depois as crianças criam uma autonomia que esses adultos não precisam mais participar junto com as crianças. E nós fazemos aulas, é uma coleção de atividades pensadas para desenvolver várias competências, apresentar vários conteúdos musicais, e também sempre cuidando desse desenvolvimento integral da criança, como ela está se relacionando com os colegas, como ela se relaciona com o instrumento, como que ela toca, como está a motricidade, a criatividade, as possibilidades vocais. Todas essas coisas são vistas junto nessa aula de música. E a criança vai brincando, elas têm, assim, muita dificuldade. Elas chamam de brincadeira. A gente vai brincar de pular, a gente vai brincar de tocar no piano, a gente vai brincar com as cartelas. É tudo muito lúdico, é tudo com muita energia, com muita, muito assim, da vida deles, de como é a vida deles mesmos, né? Então, nós estamos ouvindo uma abertura agora de Rossini, e nós pulamos em cima de uma bola, e é uma corrida de cavalo, e nisso as crianças acabam apreciando uma música de 4 minutos, muito atentas às variações de andamento, às variações rítmicas nessa brincadeira. Então, é tudo uma grande festa semanal, assim, que eles vêm, e acabam se divertindo e construindo esse conhecimento de uma forma muito significativa.
É uma aula por semana?
Uma aula por semana, em geral. Tem algumas famílias que gostam de trazer mais de uma semana, se há disponibilidade, mas não é necessário. Uma aula por semana é mais do que suficiente. E as mães e os acompanhantes que vêm na aula aprendem a fazer atividades em casa mais ricas também. Aprendem um novo jeito de contar história, aprendem um novo jeito de dançar com as crianças. Às vezes, a troca de fralda pode virar um momento de fazer uma massagem, e uma massagem que tem a ver com uma música. Os brinquedos dentro de casa podem ser reorganizados de uma outra forma. Então, o que se aprende nessa aula se leva para casa e se enriquece a vida dessa criança. A gente hoje tem pais que nos perguntam: ah, mas eu nunca tinha pensado em levar eles num concerto, mas eu acho que eles podiam ir, né? Então, às vezes um concerto comunitário, às vezes uma praça aberta que não precisa muito silêncio, não tem muito escuro, aparece. Espetáculos infantis, que é uma coisa que está cada vez mais em Porto Alegre aparecendo e sendo de mais fácil acesso, né? Então, nesse sentido, assim, a gente tenta enriquecer também essa vida extra projeto.
Qual é o tamanho das turmas, assim?
Isso é um diferencial que nós tentamos fazer, que é as turmas não têm mais de 6 crianças. Em outros espaços, nós tínhamos muitas crianças. No próprio projeto Música para Bebês, para comportar toda a demanda, nós fazíamos turmas bastante grandes, mas no projeto Música para Bambini nós tentamos reduzir as turmas para dar uma atenção especial, individual, a cada família, a cada criança, a cada pequeno sistema que se forma.
Agora, como é que é o vínculo que tu cria com essas crianças e com essas famílias, assim, né? Porque é um processo, sei lá, imagino eu, íntimo até, assim, né? E permanente, essa coisa semanal e tudo mais.
Sim, assim, eu acho que eu posso exemplificar isso. Eu tenho uma aluna de 2 anos, que ela faz aula comigo desde 0 a 6 meses, começou na URGS e veio agora para o projeto Música per Bambini, e quando o projeto se encerrou, e ela faz a aula comigo, e assim, a rotina dela de sono já se alterou em casa, porque no dia anterior da aula ela já sabe que ela precisa dormir cedo, então não tem chororô de noite, ela dorme porque ela sabe que é o único jeito dela acordar cedo para vir para a aula, e vir descansada, já assim, muito pequenininha, já consegue se dar conta desse tipo de coisa. E pelos relatos da mãe, assim, eu dou aula para ela, com a mãe, com as outras crianças, e ela chega em casa e organiza todos os bichos de pelúcia, as cachorrinhas, as cachorrinhas devem adorar. E ela é a prof. Paula, que dá aula para os seus bichos de pelúcia. Isso não é a primeira vez que acontece, já aconteceu várias vezes e de várias maneiras, assim. E na própria aula, as crianças gostam de brincar de ser a prof. Paula e levam para suas casas isso. E quando elas encontram um instrumentista com um violão ou com um piano ou com um outro instrumento, elas ficam loucas porque elas sabem que aquilo faz parte da vida delas. E eu me apaixono por todas, eu tenho que ser bastante cuidadosa para manter um distanciamento profissional, mas assim, não tem como não fazer parte da vida dessas crianças e não amá-las muito enquanto elas estão conosco e depois acompanhar o crescimento delas e tudo.
E energia para isso tudo, 6 crianças dançando uma vez por semana e tu dançando junto. É legal, tudo tu fala nós e nós, né? Enfim, tu tá absolutamente inserida em todas as atividades.
Sim, sim. A criança pequena, a retenção de memória é muito pouca, então tu tem que demonstrar junto todas as atividades, porque senão não faz muito sentido. Então a gente brinca junto, pula junto e vira tudo, assim, e também engatinha no chão com eles, e é bastante energético. Tem que estar disponível para isso, né? Mas, assim, cada professor também tem o seu jeito de agir com as crianças. Tem gente que é um pouco mais passiva, que gosta de observar a espontaneidade das crianças. Eu prefiro participar bastante e ativamente das brincadeiras, e rolar no chão com as crianças, e brincar, porque é tudo uma grande brincadeira, né? Eu acho que a energia mais pura que pode passar num ambiente é de crianças, porque não é, ele parece que eles limpam o ar que a gente respira, assim, não há dor que resista, não há momento triste que resista a 6 crianças sorrindo para ti, brincando e fazendo comentários sobre o universo deles, assim.
Paula, deixa então um contato para quem estiver interessado, como é que faz para entrar em contato contigo e participar desse projeto.
Bom, o projeto, a gente realiza as aulas no Centro Histórico aqui de Porto Alegre, pertinho da Praça da Matriz, e o telefone para contato é 51, aqui de Porto Alegre, 3012-8245. Também é possível saber novidades e conhecer um pouco, ver fotos e assistir vídeos no nosso blog, que tem todas as informações. É musicaperbambini.blogspot.com.
Muito bem, então. Ficam todos convidados a experimentarem essa experiência. Paulo, eu agradeço muito a tua presença aqui no programa. Foi um prazer enorme saber mais da tua história e do teu trabalho.
Obrigada, Ana. Sempre um prazer estar aqui. Essa rádio tem uma história, assim, com toda a minha família. E eu, podendo estar aqui, também fico muito feliz. Muito obrigada.
Vamos encerrar ouvindo mais música para criança?
Sim, sim. Eu trouxe aqui para vocês uma música que se chama Amanhecer, do CD Roda que Rola. É de um grupo de Minas Gerais chamado Ponto de Partida, junto com um coral de meninos em situação de vulnerabilidade, e fizeram um trabalho lindo. E é uma das músicas que eu mais gosto de trabalhar com as crianças.
Para poder brincar, mais um dia.
Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Produção e apresentação de Ana Laura Freitas. Apoio de produção de Miguel Canabarro. Na técnica, David Ribeiro. Coordenação do projeto de extensão, Dimitri Servo. O programa vai ao ar todos os domingos às 11 horas da manhã. E as edições depois ficam disponíveis para download no blog Programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.